Bom, não sei, eu estava pensando aqui, ouvindo as coisas que foram ditas, têm sido discutidas, assim, é para mim um prazer também de estar aqui aprendendo e vendo o nível das discussões que estão sendo pensadas em outras áreas também, e me parece assim, tanto pelas proximidades, mas também por algumas diferenças, que são, digamos assim, tradicionais das ciências sociais e naquilo que nós estamos tentando, pelo menos parte das ciências sociais hoje, e eu vou falar mais especificamente da antropologia, enfim, que é a minha área de trabalho, está tentando se repensar, né? Uma das coisas que são bastiões clássicos da disciplina, né, desde a sua criação lá no. E aí remeto novamente a controvérsia iniciática das ciências sociais, né, o debate do Gabriel Tarde com o Émile Durkheim, né, enfim, que supostamente é tido como, né, tem um fechamento em favor do Émile Durkheim, que é definidor, né, das ciências sociais que se fez nesse último século, no século XX praticamente todo, e até o início desse novo século, que é a ideia de você definir por exclusão o que é o social, né? Isso é básico, assim. Enquanto um autor como Gabriel Tarde não excluía de antemão o que entrava dentro daquilo que se caracteriza como social, na medida em que é um autor não moderno e que as associações que ele faz nessa sociologia das associações tardianas que o Latour está tentando, né, reivindicar agora novamente, e que particularmente eu me alio, né, nesses interesses, de antemão não definir o que que é o social, o que que entra no social, quando nós vamos fazer pesquisa, né? Isso efetivamente tem aplicações práticas, sobretudo na minha pesquisa de doutorado, quando eu trabalhei com primatólogos. Eu tenho que fazer aqui talvez uma introdução, que é um pouco um meia-culpa, né? Enfim, estudei, fui sociabilizado numa tradição durkheimiana, sem dúvida alguma, uma tradição de certa forma positivista nessa sociologia do social. E quando eu me lembro perfeitamente, quando eu fiz o meu projeto de doutorado, trabalhando com uma série de hipóteses sobre o que eu pensava encontrar durante meu trabalho de campo com primatólogos aqui em Caratinga, né, na Mata Atlântica, em Caratinga, uma série de ideias de que existia ainda uma espécie de representação ou discursos deterministas biológicos, ou uma projeção do que é considerado humano sobre a agência e o comportamento desses animais. Essa era a minha hipótese central. Como é que essa sociobiologia, essa espécie de sociobiologia, ainda era aplicada entre os cientistas que estavam produzindo ciência em campo, hoje em dia? Sociobiologia é uma corrente extremamente forte, a partir da década de 60, tem uma reverberação na própria ciência social. Alguns autores das ciências sociais travaram um certo diálogo com essas perspectivas reducionistas e reducionistas biológicas. E eu pensava que, bom, e a primatologia foi um locus privilegiado na década, sobretudo na década de 70, dessas teorias. Falei, bom, então como é que isso se apresenta ainda hoje no discurso, né, na ciência que se faz desses primatólogos brasileiros, que foi o grupo de primatólogos com quem eu trabalhei. Muito bem, tinha essa série de hipóteses. Então, de certa forma, no meu projeto de pesquisa de doutorado, eu já defini a priori o que que era o social, né, o que que entrava como possível de uma análise sociológica, antropológica do trabalho, né, da prática científica desses primatólogos. E qual foi a minha surpresa quando eu cheguei e comecei a fazer trabalho de campo mesmo? Isso tudo veio por água abaixo, né? Enfim, eu ficava esperando. A prática do trabalho de campo de antropólogo tem que ter uma certa paciência. Precisa você ter tempo de campo justamente para você perder tempo, porque as informações não aparecem no fluxo de como você gostaria que fosse, né? E fiquei uma, duas, três, quatro semanas procurando, esperando que eles me falassem assertivas sociobiológicas, aqueles corolários que você acredita que são corolários de referência. Então, no meu projeto, assim, eu admito que tinha um certo tom denuncista, né? Enfim, ainda abdicava muito, ainda trazia muito aquela a ideia de uma oposição de uma ciência humana ou de uma ciência social a uma ciência, a ditas ciências naturais, né? E isso não foi aparecendo, que, por sorte, eu acho que talvez tenha sido meu mérito na pesquisa, tenha tido alguma flexibilidade para repensar essas hipóteses iniciais e não simplesmente surtar durante meu trabalho de campo, achando que, bom, eu teve um período que eu quase surtei durante o trabalho de campo, isso é verdade, achando que eu ia voltar para o Rio sem informação nenhuma, e minha preocupação era como é que eu ia justificar a minha bolsa para o CNPq, né, de não ter visto nada daquilo que eu previ. Mas, enfim, acho que felizmente eu comecei a escutar outras coisas que me deram margem a trazer justamente essa ideia que foi desenvolvida na tese, que é de um diálogo entre os humanos e não humanos, relações intersubjetivas entre humanos e não humanos. Coisa que, se eu ficasse realmente preso a essa concepção de uma sociologia do social, fatalmente eu não teria visto, né? Ou pelo menos não teria sido levantado como um campo de possibilidades, né, para ser discutidas. E eu comecei a ficar atento às narrativas que esses primatólogos contavam, narrativas de encontro intersubjetivos. Então, enfim, existia uma série de... Dentro da prática científica desses primatólogos, existia uma, de imediato, na relação de trabalho de campo, uma subjetivação desses objetos de pesquisa, desses objetos primatas. E é evidente que, ao longo desse todo processo, vocês conhecem muito bem aqui, um processo de purificação científica, existe um processo de passagem desse objeto, que é um sujeito, até um objeto-objeto, né, lá no paper científico. Então, eu comecei a pesquisar essas narrativas intersubjetivas, né, de contato entre primatólogos e primatas, que fazem parte um pouco da discussão da tese, e também pensar como é que essa cadeia de traduções e de transformações não apenas ressignificam e não representam, isso é uma coisa também importante de pensar nessa antropologia que eu tenho tentado fazer, que não é uma antropologia representacionalista, na medida em que, quando você fala de um primata qualquer que tem nome, Guilherme, Joana, né, que são sujeitos, quando você tem essa relação, não é simplesmente uma representação do Guilherme, da Joana, do, sei lá, do Arthur, né, que são os macacos que estão na mata, tornam-se meras siglas e números numa planilha de variação hormonal no final da cadeia, publicado num artigo sobre primatologia nas principais revistas científicas. Ou seja, esse final da cadeia não é simplesmente uma representação daquele macaco que está lá na árvore, enfim, né? É outra coisa, né? Então, nesse sentido, eu comecei a trabalhar com essa ideia de purificação, mas de uma ideia de transubstanciação, né? Enfim, é uma outra coisa na medida em que as relações sociais que você estabelece nesses diferentes momentos de tradução dessa cadeia são relações sociais diferentes, né? Você tem uma relação estabelecida no momento que você está em campo, né, e você tem uma outra relação estabelecida quando você está escrevendo um paper, e que a relação que você estabelece com esse paper. É claro que isso é uma cadeia de, né, de retroalimentação, dentro de uma questão dos financiamentos de pesquisa e tal, que também é discutido na tese. Mas, por isso, eu comecei aí também, uma das coisas que eu comecei a trabalhar, a ideia de múltiplas naturezas, não simplesmente compartilhar a ideia de uma única natureza, e que essa representação se dá na ideia de múltiplas culturas, que é o corolário básico do relativismo cultural, uma ferramenta que nós ainda, digamos, maior parte da antropologia lida como, né, um carro-chefe da disciplina, mas que era preciso também não simplesmente relativizar no nível cultural, no nível social, mas relativizar também ontologicamente na medida em que se constroem essas múltiplas naturezas, né? Na medida em que o macaco na mata pertence a uma natureza, a um mundo específico que é compartilhado nessa relação, e o paper científico é de outra natureza, que também mediante relação diferente, de um outro mundo possível. Então, a tese, na realidade, é uma tentativa de pensar essa cadeia de traduções, né, até chegar nesses outros objetos. E como é que foi chegando, né, na discussão da antropologia da ciência, evidentemente com o Bruno Latour, me acompanhando diretamente nessa discussão, sobretudo em alguns artigos dele sobre primatologia e autores que estão relacionados também, a Vinciane Desprez, enfim, a Shirley Strum, que é uma primatóloga, e inevitavelmente trabalhar com a Donna Haraway também, que escreveu uma tese importante sobre primatólogos, embora a perspectiva de que eu trabalhe seja ligeiramente, eu não sei se ligeiramente ou bastante diferente, porque assim, a compreensão que eu faço do trabalho da Donna Haraway é um trabalho um pouco, talvez, externalista demais ao que eu tenha feito. O que eu preferi trabalhar de uma perspectiva mais internalista de como, nesses discursos oficiosos, né, a ciência oficial se constrói. Né? Então, me aproximei também, eu comecei a procurar bibliografia que pudesse me auxiliar, além da bibliografia em antropologia da ciência, mas buscar também uma bibliografia em clássica de antropologia, quem falava justamente dessas relações entre humanos e não humanos, Na literatura clássica antropológica, e não de uma perspectiva representacionalista. Né? E, imediatamente, você tenta pensar, bom, prática científica é algo que está próximo a uma dinâmica do meio urbano, enfim, embora tenha feito, acompanhado cientistas em um meio que não era nada urbano, né? Enfim, dentro de uma reserva biológica. E tentei procurar também associações com essa literatura da antropologia urbana, mas inevitavelmente não era satisfatório. E comecei a pensar quem realmente leva a sério essa relação, essa ideia de que os outros seres, no meu caso especificamente os animais, poderiam ser sujeitos, não simplesmente meras representações ou projeções do humano sobre o não humano, e era justamente a literatura da etnologia indígena. Né? Quem mais leva a sério essa discussão dentro da antropologia do ponto de vista do nativo, digamos assim, tomando por conta essa discussão ontológica dessa possibilidade de falar em múltiplas naturezas, são os etnólogos, sobretudo os etnólogos que estão filiados a um autor especificamente, que é o Eduardo Viveiros de Castro, né, a ideia do próprio perspectivismo dele dá margem a se pensar esse ponto de vista dos não humanos, como é que esse ponto de vista dos não humanos se constrói na relação com os humanos, enfim. Portanto, assim, nesse encontro de interesses de fazer uma antropologia da ciência, mas que não me satisfazia fazer uma antropologia da ciência que partilhava dessa divisão, me encontrei também com a etnologia indígena. Esse encontro é bem marcado na própria obra do Bruno Latour, quando ele fala das naturezas culturas, lá no Políticas da Natureza, quando ele cita o Eduardo para falar dessas múltiplas naturezas e múltiplas culturas, né? Enfim. Portanto, aí eu comecei a tentar trabalhar com uma perspectiva etnológica da ciência, né? Tentar pensar como é que esses estudos sobre povos indígenas, que nos parecem realmente tão distantes, são bons para pensar a ciência que se faz, na medida que você pensa, né, a ciência como uma construção cosmológica também, né? Como é que nós construímos o nosso próprio cosmos, explicações, tal qual numa antropologia mais clássica, o xamanismo é uma construção cosmológica de povos muito diferentes dos nossos. Né? Mas, enfim, então eu tentei fazer esse diálogo, né, entre uma etnologia indígena, pensar como um etnólogo indígena as nossas próprias formulações cosmológicas da ciência. Eu acho interessante porque está repensando isso, porque isso abre o pressuposto para você fazer, como tem sido pensado, o que você leva em conta quando você considera essa sociedade. Né? Enfim, a sociedade por si própria ela é excludente desses outros agentes ou actantes, como vocês preferem, máquinas, ciborgues, animais, enfim. Então aí, sem dúvida alguma, que eu trabalho na minha tese é com a noção de coletivos. E aí, enfim, estava comentando assim, a dificuldade que eu tenho nas ciências sociais, E acho que assim é uma ótima oportunidade de troca aqui para mim, porque dentro das ciências sociais, você, para começar qualquer tipo de diálogo desse, em torno desse tema, você tem que justificar por que que você não usa sociedade, por que que você não está falando de social, você está falando de associações. Então, você precisa sempre fazer uma regressão, né, para que você consiga estabelecer um certo diálogo. Né, na medida em que o que vai ser dito como social não é necessariamente definido como social, não é necessariamente algo que você, antropólogo, define a priori o que, que vai entrar, e sim nessa relação que você estabelece com o outro. Né, enfim, o que o outro estipula que entre como relações sociais, não precisa ser necessariamente uma perspectiva mais sociológica, como, por exemplo, sei lá, como uma tradição bourdiana, né, que você define a priori essa o que fica dentro do social e o que fica fora, né? Então eu acho que essa tem sido a minha tentativa de dialogar dentro da própria ciências sociais, mas com uma certa dificuldade. Eu falei aqui rapidamente que nós estamos tendo muitas adesões nos últimos anos, felizmente, né? Mas da minha dificuldade de começar a estabelecer um diálogo que realmente produza algo a partir daí, de pessoas que compartilhem, ou pelo menos que entendam, ou pelo menos que leiam a literatura com que você está trabalhando, para que o negócio possa, sem ter que regredir a justificativas que às vezes me parecem um tanto solipsistas, mas enfim. O que mais? Estava pensando em falar... Bom, não sei. Mas, tá, então vou falar do... Tá, vamos falar do trabalho de campo. Enfim, quando eu cheguei em campo, enfim, uma das séries de questões que me apareceram, quando eu justamente saí do meu banzo durante o campo, foi que enfim, uma série de indícios foram aparecendo que existia os macacos eram tratados como sujeitos, possuíam nomes próprios, nomes humanos e personalidades muito bem definidas. É claro que em determinados momentos surge uma espécie de constrangimento. Eu me lembro de uma ocasião que estava tomando café e vem uma primatóloga e ela traz uma foto de um macaco. E me apresenta: olha só, o que, que você acha? Aí eu olho assim: não, o que, que você me diz? Aí eu, qual é a resposta correta, né? Primeiro eu falei: qual é a resposta certa para isso? Aí eu falei: bonito, né? Bonito, bonito. Eu falei: mas não, mas olha a cara dele, olha a cara dele. Aí eu falei: bonito. Aí, ela viu que eu estava meio constrangido e falou: mas olha a peste, olha a cara de peste desse macaco e tal, olha como é que ele é levado, safado. E eu falei: ah, tá, tudo bem. Ah, é o Aguirre, né? O nome do macaco era Aguirre. Enfim, essa é dos eventos que aconteceram. Teve um outro evento que eu chamo de uma narrativa intersubjetiva de contato, está escrito em tese, uma tese de uma primatóloga chamada Karen Stryer, que estudou esses muriquis aqui, não sei se vocês conhecem, são chamados também de monocarvoeiros, são os maiores macacos das Américas, então um macaco realmente muito bonito assim. E você tem todo um processo você tem todo um processo de habituação que pressupõe o quê? Né? Se você, um macaco, não permite que você o observe, você não observa, não existe primatologia na medida em que o macaco não permite ser observado, né? E essa primatóloga, quando ela chegou foi a primeira primatóloga que chegou em Caratinga, começou a acompanhar esses macacos e, inevitavelmente, os macacos fugiam. Ela chegava, os macacos fugiam, é uma região muito parecida geograficamente com essa aqui, e imagina os macacos na copa das árvores disparando e ela por trilhas, picadas, não conseguia acompanhar. Não tem como acompanhar, você não consegue, na medida que o macaco não se permite ser observado. E tem uma narrativa que eu acho fantástica, que exprime um pouco o tom que foi toda essa minha pesquisa. Ela fala que no momento em que os macacos deixaram ser observados por ela, que ela finalmente conseguiu uma espécie de confiança dos macacos para que ela pudesse fazer a pesquisa. Então ela estava narrando que ela estava observando a certa distância um grupo de fêmeas. E em determinado momento, um grupo de machos de uma comunidade vizinha entra na cena e começa a agredir a primatóloga, né? Agressão entre macacos geralmente defecam, urinam, jogam galhos. E esses macacos, eles têm uma prática muito interessante, que quando eles estão em prática de um comportamento de defesa, eles se aglomeram, se abraçam uns aos outros e se jogam sobre o agressor, né? Então, e aconteceu isso. E aí o que aconteceu? O grupo de fêmeas, isso é a narrativa dela, não sei o que estou dizendo, como ela diz. O grupo de fêmeas saiu em defesa dela, expulsando os machos nessa ocasião. E segundo ela, as fêmeas começaram, depois que os machos fogem, vão embora, as fêmeas viram-se para ela e começam efusivamente a estender os braços para a primatóloga no chão, né? Enfim, e é nos termos dela: tive que usar de todo o meu, como é que é? Tive que usar de todo o meu adestramento científico para manter a neutralidade e não entrar na ciranda, né? E não aceitar o convite e entrar na ciranda. Enfim, essa é uma das narrativas. Existem inúmeras outras narrativas, que falam disso. Eu comecei a... Falei, bom, se isso acontece aqui, talvez aconteça em uma certa literatura primatológica por aí, né? E comecei a pesquisar, essas narrativas de encontro, que eu chamo de narrativas de encontro intersubjetivo, em outros lugares, né? Encontrei Barbara Smuts, outras primatólogas que trabalham com babuínos, chimpanzés, enfim. As mais conhecidas são a Jane Goodall e a Diane Fossey, que trabalhou com gorilas na África. Mas a Barbara Smuts, a Shirley Strum, todas têm artigos que falam sobre essa ideia da intersubjetividade, né? Dessas relações intersubjetivas entre humanos e não humanos. O que é interessante é que esse tipo de literatura não é considerada uma literatura propriamente científica, né? É uma literatura paracientífica. Só que a forma como essas narrativas são construídas e são descritas são muito parecidas com aquilo que classicamente nós antropólogos chamamos de etnografia, né? Enfim. Até porque, ainda nessa concepção antiga de da diferença entre uma ciência social e uma ciência natural, você pressupõe, estou falando do ponto de vista dos nossos epistemólogos das ciências sociais, que a relação entre objeto e pesquisador nas ciências sociais sempre é uma relação entre sujeitos, logo, é uma relação intersubjetiva, por oposição à relação estabelecida entre pesquisadores das ciências exatas, ciências naturais, ciências duras, porque tratam uma relação entre um sujeito, o pesquisador, e um objeto, que é aquilo que está sendo observado, né? Bom, todo o meu argumento da tese é para rechaçar essa divisão. Enfim, o argumento é esse, que mesmo nas ciências naturais, ou pelo menos na primatologia, nos primatólogos com os quais eu trabalhei, essa ideia de uma relação entre um sujeito e um objeto não se dá efetivamente, né, na medida em que há um sujeito a ser observado também, né? Para falar também de que há um sujeito a ser observado e um sujeito observando, eu abdiquei também desse verbo observar, porque é um verbo tipicamente, a meu ver, é tipicamente moderno, né? Não se está em questão você falar em relacionar. Relacionar é um verbo que me parece muito mais pertinente quando você fala, de uma forma simétrica, desse distanciamento ou do não distanciamento que existe entre o pesquisador e o pesquisado, né? Enfim, então, comecei a contestar também essa ideia de observação e comecei a pensar em relação. E como é uma relação intersubjetiva, como esses sujeitos, mediante essa relação, se alteram em natureza e na própria composição deles. A partir desse momento, isso é uma outra crítica que foi feita também, por que, que isso não poderia ser chamado de projeção? Né? Por que, que você não diz, então, ah, tudo bem, você está chamando os macacos de sujeitos, mas será que eles são sujeitos mesmo, não são simplesmente uma projeção do sujeito, de nós, sujeitos sobre eles? Essa era uma hipótese relativamente séria para mim, mas eu comecei a perceber que existia também uma recomposição do sujeito humano mediante essa relação. Né? Então, ao mesmo tempo que existia uma humanização, né, daquilo que você percebia em torno dos animais, existia também uma ressignificação do humano a partir de uma animalização do ser humano. Você conseguia explicar, esses primatólogos conseguiam explicar coisas das experiências de vida dele com muito mais facilidade a partir do que eles tinham experimentado também nesse contato intersubjetivo, assim como eles conseguiam explicar o comportamento desses animais também de uma forma antropomórfica. Uma das questões que era interessante pensar, e que para mim eu sempre achei complicada, que de certa forma o antropomorfismo deve ser um problema. O meu olhar é assim, bom, se é tudo uma projeção, o antropomorfismo, a ideia de que você está projetando uma forma humana, uma forma ou uma sociedade humana, um comportamento humano, um social que é humanamente construído sobre o outro, né, sobre o animal, poderia ser um problema. O que eu verifiquei com esses caras é que necessariamente esse antropomorfismo não constituía um problema basilar para a primatologia que eles faziam. Não, mas não tem problema. Eles diziam, não tem problema nenhum a gente falar que nós entendemos eles a partir de nossas próprias experiências. Porque, na realidade, do ponto de vista de desse multinaturalismo, desse perspectivismo também, né, o que nós podemos inferir é que eles, os macacos, também nos percebem de acordo com as próprias experiências que eles têm. Né, as formas de categorizar deles são formas próprias. O que nós não temos ainda é um acesso a essas formas, essas categorias puramente primatas, né, de como nos categorizar. O que a gente tem é inferência. Eles podem nos categorizar como, sei lá, uma espécie ou um ser que não lhes causa problemas. Né? Isso também é uma coisa importante, que era importante para que esses, dentro de uma perspectiva dessa primatologia que era feita em Caratinga, de diferenciar os primatólogos de humanos que potencialmente seriam perigosos para os macacos. São macacos em risco de extinção. Né? Então, os primatólogos queriam que os macacos os identificassem como seres inofensivos, para que eles não fugissem deles, mas, por oposição, que os macacos também identificassem humanos, caçadores, por exemplo, que poderiam ser ameaças em potencial para os próprios macacos. Então, com essa própria reflexão, você joga com a ideia de que o próprio macaco tem possibilidades de categorizar seres de formas muito diferentes. Agora, o acesso a esse tipo de categorização que é complicado. Por isso que eles estão falando que, olha, o antropomorfismo para nós não é um problema. O problema todo é o antropocentrismo. Né? Você tomar o ser humano como centro dessa discussão. Né? Coisa que, para mim, foi extremamente... Eu estava pensando agora, falar na segunda-feira, lá no evento lá que o Arthur está organizando, porque... Essa própria primatologia que considera essas narrativas intersubjetivas, né, que está fazendo uma espécie de etnografia, né, que nós categorizamos, ela me concedeu a possibilidade de pensar algo que está muito à frente do que nós mesmos, na própria antropologia, quando trabalhamos com seres humanos, né, não nos concedemos essa possibilidade. Né? Ou será que se é possível... falar em uma relação simétrica entre humanos e não humanos, por que, que essa relação simétrica também não é possível de fazer quando nós falamos de humanos e humanos também? Né? A antropologia durante muito tempo está embebida, impregnada nesse representacionalismo que eu falei agora há pouco, na ideia de que nós possuímos acesso, né, ou pelo menos que nós temos os conceitos, o instrumental científico para interpretar a realidade do outro, enquanto o outro não tem acesso, né, a algo completamente assimétrico. Né? Enquanto o outro não tem acesso a essa realidade, simplesmente ele tem acesso a representações, né, que é a ideia clássica durkheimiana que as ciências sociais como um todo, tem trabalhado durante muito tempo. Por favor.
Pensando nisso que você falou agora, né, como parece mais fácil para um. Engraçado que você pode falar o nome dos macacos, mas não dos pesquisadores, eles são todos
Isso aí,
primatólogos, né?
coisa
Assim, você ficou um tempão com eles e ninguém tem nome. Fez nenhuma relação intersubjetiva com eles. Uma coisa é pensar isso, talvez para os primatólogos, estou pensando assim, na especificidade do seu objeto, a especificidade que o seu objeto coloca para essas questões. Porque assim, eu tenho irmão veterinário, e algumas vezes eu olho para ele e não o reconheço como humano, tal a familiaridade e a desenvoltura que ele tem com os animais, e muitas vezes muito pouca comigo, né? Então, assim, eu acho que talvez para os primatólogos isso não se configure, porque eles olham para nós e para si mesmo como primatas também, né? Eles nos colocam numa linha de continuidade de primatas superiores, então isso nos coloca, né? Nós, não primatólogos, em geral, damos muito valor ao universo simbólico e tentamos sofisticar essas diferenças ao máximo e aí pensar as diferentes culturas, né, dentro de um campo humano. Então, tem duas questões. Uma que eu queria saber, como é que você foi recebido por eles, né? Assim, como é que eles te aceitaram no bando? Qual foi o ritual de aceitação? Como eles se deixaram observar? Como é que você chegou perto dos primatólogos? Assim como é que eles chegaram perto dos macacos? A segunda, e que tem uma questão de ciências, né? De como é que uma ciência pode reconhecer, dar crédito e se permitir observar por outra. Tem toda essa questão de hierarquia, né? Nessa questão. Outra é que, para falar de humanos e não humanos, eu também acho que tem uma questão que se torna mais radical, porque assim, os animais, ainda que nós possamos olhar para eles como não humanos, e os primatólogos nos olham como todos como os primatas, mas nós não, naturalmente não faríamos isso, eles ainda são seres animados, né? Eu acho que aí ainda é um lugar meio soft, eu acho, de pensar essa questão. Quando a gente pensa nas máquinas, os animais, né? Quando a gente pensa nas máquinas, numa metodologia, né? Num não humano, não animado, inanimado, eu acho que é mais, né? Assim, mais radical esse movimento. E aí os estudos nesse sentido nos fazem radicalizar ainda mais essa, né? Porque pensar que um bicho me corresponde, né? Assim, minimamente, eu com meu cachorro, meu gato, sei lá o quê, tudo bem, né? Mas pensar minha relação com o meu computador, que eu tenho absoluta certeza que ele tem personalidade, me sacaneia, essas coisas, assim, é mais mais do que o macaco, né? Mais radical, mais brincando, assim, pensando nesses desafios científicos do laboratório, de eu reconhecer, por exemplo, que o meu objeto de observação, né, de uma proteína, ele, né, de alguma forma vai reconfigurar minha subjetividade científica. Isso é mais difícil, né? Mas talvez passando por um encontro mais suave ainda nessa, nos ajude a pensar. Mas de qualquer forma, passa aí pelas primeiras questões aí.
Bom, que bom, assim, eu prefiro que se perguntem coisas mais pontuais, porque também não ficar tentando reconstruir a história toda é complicado. Bom, mas foi legal você ter perguntado como é que eu fui aceito também, né? Bom, eu vou fazer um comentário antes sobre a questão do porquê que é uma questão complicada também, na coisa do pseudônimo, né? Na tese eu utilizo pseudônimos para os primatólogos, né? Para os macacos não. Mas isso na antropologia é uma discussão muito complicada, é uma discussão séria, que tem a ver com ética, mas também que ética é essa, uma ética a priori, né? Como parece que utilizar isso resolve todos os seus problemas, e não resolve, porque, sinceramente, se você pegar a minha tese e ler a etnografia, e se você conhece minimamente primatologia, você vai identificar facilmente quem são aquelas pessoas pelo né, o local onde elas estão trabalhando. Era um grupo de, sei lá, de no máximo 10 pessoas. E no período de tempo que elas estiveram lá, isso, sei lá, foi algo que eu não resolvi muito bem. Enfim, minha orientadora falou assim, não, usa pseudônimo por via das dúvidas. Engraçado que na defesa de tese, brincaram com isso também. Falei, pô, Guilherme, engraçado, porque essa história de usar pseudônimo, na realidade, tem uma suposta fachada de que você vai preservar a identidade do seu pesquisado, a pessoa com quem você está se relacionando, dos seus interlocutores, mas no fundo, você está preservando a tua própria identidade para que você não seja eventualmente processado pelo mau uso que você está fazendo do que aquelas pessoas te disseram. Apresentei, eu dei para eles. Bom, por enquanto ainda não recebi nenhuma intimação. Já tenho 2, 3 anos, uma coisa assim. Mas é uma coisa que eu penso agora, que eu estou pensando em publicar a tese, eu tenho que refletir sobre isso melhor. Né? Porque a minha orientadora falou assim, olha, para uma tese científica, tudo bem, agora talvez para uma publicação de livro que tem um alcance um pouco maior, você tem que rever isso. Mas aí falaram, apareceu isso. Tem uma anedota interessante, logo quando eu estava, eu fazia sempre muita questão de explicar o que, que eu estava fazendo lá com eles, de significar aquilo de alguma forma para eles. Tem uma espécie de culpa antropológica, tipo, pô, eu estou aqui bebendo do que os caras estão me dizendo e eu não estou dando retorno nenhum, eu tenho que explicar. Quer dizer, o retorno que eu dava era um retorno oportunístico, na medida que eles pediam para eu escrever projetos de socioambientais, redigir o projeto, eu fazia isso, enfim, até lavar louça, enfim, essas coisas, varrer casa, isso aí. Mas, enfim, são mínimos retornos que eu acho que nunca vão ser suficientes para compensar tudo aquilo que eu tive em relação com eles. Por isso que eu falo que eu não estudei primatólogos, eu estudei com primatólogos, né? Tem a discussão de pesquisa em humanos ou entre humanos. Eu estudei entre humanos, né? Enfim, entre humanos e não humanos também, no caso. Tá, pessoal, deixa eu só terminar aqui para responder ela, senão eu vou me perder. Aí teve um caso muito interessante quando eu explicava para ela o que eu estava fazendo. E ela dizia, ah, que interessante o que você está fazendo, que bacana. Mas é isso mesmo, eu comecei a desconfiar. Falei, pô, se tudo que eu estou pensando, eles estão tão de acordo, eu falei, pô, devo estar indo no caminho certo. Falei, não, mas é isso mesmo, você está certo e tal, é isso mesmo que acontece e tal. Falei, pô, legal. Mas eu falei, não, você não se preocupe, porque aí estão explicando todos os procedimentos. Não, em antropologia nós costumamos usar pseudônimo. Ela falou, mas peraí, se você usar pseudônimo, como é que as pessoas vão saber que sou eu que estou dizendo isso? Aí eu falei, bom, então tá. Mas enfim, foi um caso específico, não foram todos. Agora, em relação do ser aceito, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente chega com a ideia de que você quer se estabelecer identitariamente como um pesquisador ou como um antropólogo por diferenciação. E na realidade, isso não é possível, porque na realidade essa identidade do pesquisador, identidade do antropólogo, ela é construída na relação individual, né? Então, para uns eu funcionava como o antropólogo, e isso bastava, independente se ele soubesse o que fazia um antropólogo ou não. Eu era o pesquisador, eu era o parceiro da sinuca, eu era o cara que gostava de jogar pelada. Muitas vezes isso é uma coisa. Muitas vezes eu era um ombro amigo, porque o pessoal ficava isolado lá, longe da família, durante um ano todo. E inevitavelmente aconteciam coisas que a pessoa precisava conversar e tal. Então, acho que eu não fui necessariamente o antropólogo ou pesquisador, eu fui um pool de todas essas identidades que foram estabelecidas nessas várias relações que se tinha, né? Mas uma das coisas, quando eu ainda estava muito preocupado com essa coisa de ser reconhecido como pesquisador, né? Foi muito marcante um ponto, também uma espécie de anedota, né? Eu estava lá, para mim era importante conversar não só com os pesquisadores, mas também com as pessoas, mateiros, as pessoas que trabalhavam na casa, serventes e tal, para saber como é que a ciência efetivamente fazia, porque a ciência não é só feita de primatólogos. Você tem toda uma cadeia de pessoas que estão ali trabalhando para que aquele artigo, no final das contas, possa sair publicado na melhor revista científica. E eu não queria purificar a priori, né, quem entrava e quem não entrava. Entra todo mundo, né? Entra o macaco também, né? Então, e eu tentava conversar com essas duas senhoras e não conseguia conversar, que eram as duas senhoras que trabalhavam na limpeza e faziam comida, eu não conseguia conversar com elas, Até que um dia eu estava deitado no sofá da sala e olhando um quadro cheio de números, com o nome dos pesquisadores e cheio de números a eles associados. Eu falei, porra, mãe, por que o meu nome não está aqui? Eu já morava lá com eles há um mês e tal. Eu falei, por que meu nome não está aqui? Não tem número, né? Aí eu fui perguntar para a moça, falei, mas o que, que é isso aí que está no quadro negro aí? Ela, não, isso daí é o número de peças de roupa dos pesquisadores que são limpas pela dona Juju, pseudônimo também, tá? Para não ser injusto, não estou usando o nome do espermatório, pela dona Juju. Aí eu falei assim, e até então eu lavava minha roupa. Ficava lavando lá, eu mesmo lavava minha roupa e tal. E aí eu tenho que admitir que por uma boa dose de preguiça, tá cansado de ficar lavando minha própria roupa, eu falei, ó, dona Juju, eu pago para a senhora aí também, para a senhora lavar as peças de roupa suja. E aí meu nome entrou naquele quadro negro lá escrito e com os números associados. Pode ser coincidência ou não, e aí não estou querendo falar de uma espécie de razão prática, mas que toda razão prática pressupõe uma razão simbólica também, eu consegui começar um diálogo com essas senhoras. A partir dali eu comecei a entrar nessa rede, porque elas começaram a me reconhecer. Bom, o Guilherme está pagando porque ele não tem tempo de lavar. Quem não tem tempo de lavar a roupa é pesquisador, porque pesquisador passa o tempo todo, volta imundo da mata e não tem tempo de ficar isso, cara, volta muito cansado. É uma espécie de sacação etnográfica que tem, não é diretamente relacionada a isso, mas também indica o tipo de relação que você estabelece. Agora, com os primatólogos, e aí acho que é a questão mais, talvez mais, tem a ver mais com a sua pesquisa, do observar observadores, né, entre cientistas. Logo quando eu cheguei, existiam dois grupos de primatólogos trabalhando com duas populações de primatas. Eu submeti o meu projeto de pesquisa aos dois primatólogos-chefe. Um falou, não, tranquilo, ótimo, venha. Um grande amigo que eu tenho até hoje. E a outra, primatóloga norte-americana, ela falou que não topava, que não queria que eu estivesse ali trabalhando, não queria ir. E pelo que eu soube também das pessoas que entregaram para ela o meu projeto em mãos, ela sequer leu. É quando ela soube que eu era antropólogo e que ia trabalhar ali, ela falou, não quero, não nos interessa, não quero. Fiquei um pouco desesperado, falei, bom, então acabou a minha pesquisa aqui, né? Mas aí esse outro primatólogo falou, não, tudo bem, vai lá, pesquisa só as pessoas que estão comigo e tal. Só que como o pessoal, os dois grupos permaneciam na mesma estação, no mesmo alojamento, eu acabei tendo contato e em determinado momento, durante a minha pesquisa de campo, essa primatóloga veio, ela vem ao Brasil, ela é professora de uma universidade norte-americana, vem ao Brasil para pegar as amostras de hormônio, né, de fezes, para fazer a decodificação nos Estados Unidos. Enfim, ela passou um tempo lá e um dia, eu me lembro perfeitamente, num domingo, ficamos os dois, o pessoal foi para a mata e ficamos os dois no alojamento, o dia todo. Né? Ela me olhando, eu olhando para ela, ela me olhando, eu olhando para ela. E o almoço, aquela mesa imensa, né? E tal, vamos almoçar. Eu estou almoçando, ela almoçando. Aí, de repente, começa aquele papo. Pois é. Sabe, Guilherme, eu tenho que te dizer uma coisa. Ela falou para mim, eu falei, ah, é. Não, você está... Eu tenho que admitir porque que eu fui contra, não fui contra o seu trabalho, em princípio, porque, sinceramente, eu achei que você fosse um daqueles antropólogos pós-modernos que estão aqui só interessados para destruir a ciência ou destruir aquilo que a gente está fazendo. Bom, vocês conhecem um pouco, né, essa história, já ouviram isso em algum lugar, né? Eu falei, não é esse o meu interesse, não. Não, inclusive, Guilherme, eu acho que tem muito interessante, assim, porque eu achei que você pudesse atrapalhar muito a pesquisa que nós fazemos aqui. Falei, mas como? Ah, aplicando questionários, entrevistas, fazendo, ocupando as pessoas que já têm muito trabalho na mata com suas perguntas inconvenientes, né? Enfim. Eu falei, não, eu realmente não trabalho com entrevistas e nem trabalho com muito menos com questionários. Enfim, não que eu tenha algo contra, em princípio, a entrevista, não é isso, mas a entrevista deve ser utilizada à medida que a relação é propícia. Né? Então eu comecei. Essa não era, algumas vezes eu tentei gravar alguma coisa que as pessoas falavam, mas quando estava num papo interessantíssimo, quando eu puxava o gravador, eles paravam de falar, eu falei, não, então deixa para lá. Então eu comecei a fazer o modelo clássico de observação participante mesmo, né, conversando com os caras e no final do dia, de noite, preenchi meu caderno de campo. Aí ela falava, não, é interessante a forma que você trabalha como nós, observando. Aí eu falei, é por aí, né, então. E aí depois começou toda essa discussão e tal, mas quem são esses antropólogos pós-modernos e tal? Eu falei assim, não, fala a verdade, Guilherme, eu pensei que você fosse que nem a Dana Haraway, que só quer chegar... Aí ela começou a me explicar que teve um problema seríssimo com a Dana Haraway, enfim, ela escreveu uma resenha sobre o Primate Visions, destruindo o livro da Dana Haraway, tinha tido uma relação muito complicada com ela, e, enfim... Eu falei, não é esse o meu interesse. Não, o que é legal. Aí ela começou a falar, não, o que é legal que você está fazendo aqui, que agora não tem mais nada contra o teu trabalho, é que você está vindo aqui e vendo como é que as coisas funcionam mesmo, assim, tá? Porque ela estava falando de fora, tá? Não, pois é. Fiquei calado na minha, né? Mas enfim, teve esse. É claro que teve essa dificuldade. Dificuldade seríssima, que eu vejo ainda hoje. Entre alunos que tentam fazer antropologia da ciência, a dificuldade que tem para entrar em campo, né? Eu brinco com meus colegas, vocês acham fácil, vocês acham difícil entrar em campo com populações indígenas? Você já tem uma série de mecanismos que fazem essa mediação. Quem quer trabalhar com cientista, com pesquisador, não tem esse mecanismo nenhum. Não existe isso. É muito difícil você adentrar no campo. Eu adentrei porque eu tinha esse contato com esse outro primatólogo previamente, que me abriu as portas para poder fazer minha pesquisa. Enfim, foi isso. Assim. Mas são constrangimentos que acontecem frequentemente, ou pelo menos que aconteceram comigo. Né? Não sei se eu te respondi tudo, mas talvez eu... Já falei? Não foi o Henrique dessa vez.